Estamos de volta com o CBN Ponta Grossa, a primeira edição, e começa no dia 28 o Salão de Turismo com programação de palestras, com inovação sendo debate e pela primeira vez com um evento iniciando em Castro, no Centro Cultural Castrolanda, com o tema Spitzer Palmer, Turismo que Encanta e Converte em Pomerode, Santa Catarina. Uma palestra para trazer ensinamentos também lá da região de Pomerode, que é maravilhosa, inclusive junto com Blumenau, ali uma rota turística de Santa Catarina muito forte, para que a gente possa debater mais cenários aqui na cidade. E essa é apenas uma das iniciativas que envolvem o Salão de Turismo, que começa na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 28. Quinta-feira, né? Quinta-feira. João Guilherme Castro, presidente do Visita IPG, está aqui com a gente para falar a respeito das ações do Salão de Turismo. Tudo bem, João?
Tudo bem, Manuel. Bom dia.
Bom dia. E aí, como é que estão? Animados? Aí, quinta-feira começa, dia 28, 3 dias de atividades, né?
Isso. Estamos animados porque é uma mudança no formato da edição também. E essa edição, especificamente, marca os 10 anos do Salão. Então, o evento que começou lá em 2015, né, com a proposta de apresentar o turismo dos Campos Gerais, primeiramente para a população dos Campos Gerais, né? E a gente vê muitas iniciativas, muitos novos empreendimentos surgindo a cada dia, e muita gente da região mesmo não conhece. Então, esse era o objetivo do evento. E agora, essa edição, que é a nossa quinta edição, são os 10 anos do evento, a gente pensou em dar uma mudada um pouco no formato, tentando levar um pouco mais para a geração de oportunidades de negócio. Não só, é claro, ali, não estou dizendo que alguém vai no evento, vai fechar um contrato, vai fazer ali uma parceria, mas o objetivo é muito de incentivar que novos empreendedores do ramo de turismo, gastronomia, hotelaria, qualquer uma das áreas ligadas ao turismo, possa se inspirar e, de fato, começar um empreendimento. E a nossa palestra de abertura com os proprietários lá do Spitz Palmer, lá de Pomerode, é muito, muito nisso. Então, tentar incentivar, tentar mostrar um caminho possível para empreender no turismo.
O que vocês acreditam que essa experiência trazida lá de Pomerode vai contribuir para abrir mentalidades, abrir oportunidades, entender como que pode ser aplicado algo parecido aqui?
O que a gente acredita e espera muito, vindo da região de Pomerode, é como a região, como a cidade de Pomerode soube se integrar ali em Santa Catarina, no Vale Europeu, né, junto com as demais cidades, como Blumenau, por exemplo, e pôde fazer a comercialização do turismo de maneira integrada. Então, a gente vê Pomerode é uma cidade bem pitoresca, assim, ela representa muito do seu contexto histórico, tem toda a parte da imigração que é destacado isso. E isso em si é o atrativo. Só que não existia propriamente assim, um lugar que chamasse atenção. Mas aí depois foi surgindo. O Spitz Palmer é um exemplo, uhum. O Alice Park é outro exemplo. E aí quando a gente vai indo para outras áreas de Pomerode, a gente consegue observar um outro formato de turismo que é mais imersivo, um pouco mais cultural, que é a nossa proposta do evento nesse ano também, que é o turismo cultural, como essa geração de oportunidade. E um dos objetivos é mostrar que essa integração da região dos Campos Gerais ela pode acontecer. Então, o nosso objetivo, é claro, é vender o destino Campos Gerais. Não o destino Ponta Grossa, não o destino Castro, Carambeí, Tibagi, mas sim o destino Campos Gerais. Campos Gerais é um indutor muito forte do turismo no Paraná. E se a gente não tiver essa integração, a gente vai acabar tendo a dimensão de que o turismo aqui é pequeno, mas na verdade é muito grande. Então, o objetivo mesmo é essa integração. E é uma das fases que a gente pretende colocar via Hackathon, por exemplo. Esperar ideias, né, que possam trazer soluções sobre essa comercialização integrada. Então, se você vai para Pomerode, por exemplo, hoje, você consegue comprar um passaporte para visitar vários atrativos. Então, é isso que a gente espera também. Tentar achar soluções e um pouco de um olhar externo, talvez, para a nossa região. Como que a gente pode, de fato, fazer essa integração.
E essa proposta, ela acaba tendo um reflexo muito importante nesse primeiro dia de atividades desse ano, porque é pela primeira vez que vocês vão tirar as ações que estão aqui em Ponta Grossa, que apesar de sempre mirarem os Campos Gerais, eram mais realizadas aqui, para ter essa primeira palestra em Castro. Esse também é um símbolo nesse sentido?
Sim, também é um símbolo. Muito porque Castro está cada vez mais crescendo também no turismo e participou de várias atividades de desenvolvimento dos produtos turísticos, em especial as atividades do Sebrae, com experiências, né, experiências turísticas na região. Então, Castro acabou se desenvolvendo muito nisso. E o Centro Cultural Castrolanda abriu as portas para nós e se dispôs a fazer a cerimônia de abertura, que para nós também foi excelente, porque casou muito nisso. Tem o contexto cultural, tem a ideia de fazer essa integração dos Campos Gerais e mostra que Castro também é um município independente no ramo turístico de Ponta Grossa. Então, muita gente vem para a região e não passa nem por Ponta Grossa. Fica só em Castro, visita Castrolanda e, às vezes, por exemplo, Castro e Carambeí faz essa rota, o caminho holandês, que a gente chama assim. Então, a gente percebe que esse caminho já existe. Então, ali foi só um jeito da gente tentar expor cada vez mais isso.
Importante esse tipo de ação e fazer essa integração, ter as experiências, né? Entender como são realizados em locais que já têm sucesso e fazer as adaptações para ter a integração aqui. João, o que a gente pode esperar mais também do evento? 3 dias de ações, tem essa palestra inaugural e o que a gente vai ter nos próximos dias também?
Nos outros 2 dias, o evento que vai acontecer aqui no Hotel Bourbon, então anexo aqui à Rádio CBN, é um evento que vai focar muito nessa geração de oportunidades, como eu falei. Mas muito também de divulgar o que já existe, né? E incentivar, como eu posso dizer assim, novos empreendimentos e até a formalização de alguns empreendimentos. Então a gente sabe que existem alguns empreendimentos turísticos, sejam atrativos, sejam gastronômicos, sejam qualquer outra empresa do setor, que às vezes não estão formalizadas. E quando eu digo não estão formalizadas, não é que não tem um CNPJ, não é que não tem um alvará. Tem toda a documentação às vezes. Uhum. Mas às vezes falta um cadastro, que é o cadastro do Ministério do Turismo, que é essencial, às vezes, para participar do mapa do turismo na cidade de Ponta Grossa, por exemplo. Às vezes é o que falta para colocar a região um pouco mais de destaque, porque muitos dos dados são feitos a partir do Ministério do Turismo. Então, quando esses empreendimentos não estão no Cadastur, acaba subnotificando esses nossos empreendimentos. Então, o que a gente pretende entregar para quem vai visitar a feira, né? Para quem vai visitar o salão, é um conhecimento um pouco mais aprofundado da região. Esse ano o nosso tema é o turismo cultural, então no meio do evento vai ter o palco com várias apresentações culturais, não só de Ponta Grossa, mas de toda a região. Então os municípios puderam inscrever as apresentações culturais que queriam colocar ali em destaque, né? Então a gente vai ter várias coisas e a ideia é que a população venha, participe e conheça um pouco mais também do que tem na região. Então às vezes a gente sabe de alguma propriedade que tem ali em Ortigueira, por exemplo. Mas só quem é do trade turístico que conhece. Quem está de fora, mas é aqui da região, não conhece. Então, às vezes, um hotel que tem em Castro ou alguma outra atividade em Carambeí, que às vezes a gente procura, quer viajar e não quer ir para muito longe, aqui do lado a gente já tem muita coisa. E a ideia é mostrar isso para a população também. Mas, claro, como eu falei, nesse ano especificamente, focar um pouco mais nessa geração de oportunidades de negócios.
João, você mencionou, né, sobre essa integração, ver o cenário lá de Pomerode e poder colocar aqui, falou sobre algumas indicações. O que a gente pode trazer de prática que vocês já vislumbram e falam, nossa, a gente podia integrar isso, criar essa rota aqui. Como que a gente pode ilustrar para o nosso ouvinte?
O que a gente poderia ilustrar seria o fato da comercialização integrada. Uhum. Então, por exemplo, alguém que está chegando em Ponta Grossa ou na região como um todo e quer passear aqui 2, 3 dias, por exemplo. E aí procura, se ele não tem um site, um portal de notícias específico ou um portal de divulgação turística da cidade, da região, no caso, que ele possa comprar todos os atrativos, às vezes ele não vai ter dimensão de quantos atrativos existem. Uhum. Então, se ele tivesse a possibilidade de um passaporte único, que ele pudesse visitar todos os atrativos, ele poderia considerar ficar mais tempo na cidade, na região, utilizar a rede hoteleira da região, utilizar a gastronomia, a gente tem os pratos típicos de cada cidade. Então, falta essa integração, e é o que a gente espera. Então, se existisse esse sistema de comercialização integrado, já seria muito mais propício à divulgação e atingir muito mais turistas assim.
E como viabiliza isso, por exemplo, é um contato direto com as agências de viagem? Como é que funciona algo assim? Porque hoje, por exemplo, vou viajar lá para o Nordeste. Então, peguei um hotel lá no Nordeste e tal. Se eu vou numa agência de viagem para fechar esse pacote, eu consigo já colocar ali, estou em Recife, mas eu vou para Porto de Galinhas, vou para João Pessoa, vou para Praia de Carneiro, por exemplo, já consigo comprar todos esses passeios juntos. É algo nesse sentido que vocês querem criar para cá e como fazer isso?
É algo nesse sentido, só que uma coisa independente. Então, as agências, elas já têm isso.
Já conseguem.
Já conseguem fazer. Então, se alguém chegar aqui e quiser ficar 7 dias na região, consegue ficar 7 dias na região. Só que por intermédio de agência. Então, a gente entende que o turismo também ele acontece de maneira independente. Sim. Então, se a pessoa chega, ela não conheceu nenhuma agência específica, mas ela encontrou um portal de informações turísticas da cidade, da região, ela consegue ter acesso a essas informações. Uhum. As rotas criadas, como que ela vai poder comprar, onde que ela vai poder se hospedar, tudo isso teria que estar já à primeira mão, assim. Então, se a gente entrar lá no site de Pomerode, o Visite Pomerode, ele não é o site institucional da cidade, ele não é o site da Secretaria de Turismo, ele é um site criado para divulgar a informação turística. Então, ele não é o Convention, ele não é a Detour, por exemplo, ele não é nada. Ele é só um site de divulgação turística. E nesse site é possível você já encontrar o calendário de eventos, fazer a compra integrada. Então, o passaporte Pomerode, por exemplo, que é uma coisa que foi inventada e a gente pretende tentar aplicar aqui de forma que facilita a integração. Por que que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Ponta Grossa. A gente é muito visitado por Curitiba, especialmente Buraco do Padre e Parque Vila Velha. Mas muitas vezes as pessoas acham que é o mesmo parque, que estão juntos, ou que
são próximos,
ou que o Parque Vila Velha é de Curitiba e o Buraco do Padre é em Ponta Grossa, mas acha que pode passar de um para o outro. E às vezes a pessoa compra um ingresso de um parque e acaba indo no outro. Ah, não, mas eu já comprei o ingresso. Ah, não, mas cadê o teu ingresso? Uhum. Então, falta essa conectividade. Não é uma situação específica dos parques.
Às vezes acho que vai dar tempo de fazer os dois no mesmo dia, por exemplo, né?
Então, assim, falta essa... juntar as informações que já existem e disponibilizar de maneira mais fácil. Para que facilite tanto a pessoa que está vindo, quanto para os atrativos, quanto para as empresas que estão aqui, né?
A ideia é ter um visitecamposgerais.com.br.
Não sei se seria exatamente isso, um site específico, mas é alguma plataforma que a gente daí espera, por exemplo, o Hackathur traga essa solução, né? O Hackathur deve sair bons projetos dali. Então, essa seria uma sugestão.
Porque é interessante, né? Você poder, que nem você mencionou, pelas agências você tem ali um processo e tudo mais, mas eu vou para Ponta Grossa, vou ter um evento lá e quero saber o que eu posso fazer e achar num site ali, você já ter ali os detalhes, até isso ajuda a indexar agora nessas plataformas de inteligência artificial, que você vai montar seu cronograma ali e já também tem essa indicação. Você pode conseguir através desse local aqui e saber tudo que você pode fazer, né?
Exato. A gente tem hoje, assim, três grandes sites que têm essas informações, só que falta justamente essa integração. Por exemplo, o site da Detour Campos Gerais, que é a Agência de Desenvolvimento Regional. Ela é bem completa e tem a informação de todos os atrativos que compõem a Detour, que estão associados à Detour. E ali o turista já pode encontrar todas as informações necessárias. Só que às vezes ele não consegue chegar até o site. Aí o segundo site, por exemplo...
E ele não consegue efetivar tudo lá pela Detour?
Não consegue
comprar tudo
não
lá,
consegue
por
comprar.
Exemplo.
Consegue ver os caminhos, mas não consegue fazer um clique.
Daí vai ter que entrar em contato com cada um.
Exato. Uhum. E aí, por exemplo, assim, você entra em contato com uma empresa lá, a pessoa fala assim, aqui você pode visitar... Você precisa de tanto tempo. Daí na outra você fala assim, não, você não precisa desse tempo. Você pode fazer menos e visitar a minha propriedade também. Então acaba faltando essa integração. Aí o outro site que é o nosso do Convention, por exemplo, visitepg.com.br. Ele existe, só que ele também não está integrado com essas informações. A gente tem as informações, claro, dos associados, mas não tem necessariamente um sistema de reserva por ali. A gente até está fazendo, deve lançar no salão uma proposta de um novo site para isso já, que facilita essa divulgação, mas ainda não vai ser bem essa solução. E um outro site que tem muitas informações de experiências turísticas é o próprio Sebrae, que tem o portal das experiências turísticas do Paraná. E aí se você entra lá e filtra pela região dos Campos Gerais, você encontra experiências turísticas a rodo aqui. Então, não só gastronômicas, mas como culturais, de aventura, de todo da região. Então, a gente consegue encontrar várias opções lá. Mas, mais uma vez, você não consegue fazer uma compra exclusiva.
Você não consegue colocar tudo no carrinho
não consegue
e efetivar
o carrinho. Comprar com um clique, exatamente. Não tem como.
Acho que isso facilitaria muito, né? Porque o pessoal quer praticidade e como ele tem que pesquisar, quero fazer toda essa rota aqui, nossa, vou ter que ligar em cada ponto para reservar, para ver. E daí acaba acontecendo isso, né? Você liga lá, quanto tempo demora? Tanto. Porque eu queria entrar no lugar. Não, mas então dá. E às vezes não dá, e às vezes cria uma experiência que não vai ser tão legal daí, né?
Exato. A gente tem a experiência disso de muitas agências que trazem grupos de viagem para cá e querem montar, às vezes, sozinho o roteiro e acabam colocando 3, 4 atrativos no mesmo dia e a gente, por experiência, sabe que não tem
não
como.
Vai ter como.
Muito pelos atrativos serem mais afastados, por estrada de chão, pelo tempo dedicado para cada atrativo também. A gente não pode fazer uma visita correndo
Sim,
também.
Sim, aproveitar, né?
Exatamente.
Contemplar a Vila Velha, contemplar o Buraco do Padre, contemplar Carambeí ali.
Exato.
Né?
Então, por exemplo, o Museu do Parque Histórico de Carambeí é o atrativo que mais traz turista na região dos Campos Gerais. E às vezes você precisa dedicar um tempo lá e se você quer fazer correndo, você não aproveita tudo que ele pode oferecer. Sim. Que é um baita atrativo, o maior museu a céu aberto do Brasil. Então,
tem muito mais coisas no próprio Carambeí, então, né?
Sim.
Que você pode fazer talvez uma ou duas atividades ali no mesmo dia. Então, uma rota Carambeí, de outra rota um dia em Ponta Grossa, com dois atrativos. É, também, acho que Parque de Vila Velha você tem que ir ficar o dia ali, é legal. Também a parte do Buraco do Padre, você pode ir isso também em outras belezas. Então acho que falta essa integração. Falta o carrinho de compras, acho
Falta o
que.
carrinho de compras. E aí, quando a gente pensa, isso que a gente está pensando só nos atrativos, se a gente
Sim.
pensar na gastronomia também,
Nossa,
se amplia muito. Por exemplo, Palmeira, Jaguariaíva, Ortigueira, tudo isso a gente vai poder ver um pouquinho aqui no salão. É, algumas degustações, vamos ter aula show de gastronomia também. Então, tudo isso a gente vai tentar apresentar para o público para que facilite cada vez mais essa divulgação turística.
E quem pode participar do salão? Qualquer pessoa pode chegar e frequentar?
Qualquer pessoa pode chegar, entrada gratuita, não necessita de inscrição. O que a gente pede de inscrição apenas é para a palestra de abertura, por conta do tamanho do auditório e da capacidade do evento, né? Que vai ser lá no Centro Cultural Castrolanda, na quinta-feira. É, nos outros 2 dias, que é na sexta e no sábado aqui, que vai ser aqui no Hotel Bourbon, vai ficar aberto a partir das 10 horas até as 10 da noite ou até as 8 horas da noite. Preciso confirmar bem certinho essa informação ali no site. Mas é aberto para todo mundo, não precisa de inscrição, é só chegar. Vai poder participar, vai ganhar algum brinde de algum stand que esteja ali com o expositor, vai poder participar das aulas shows de gastronomia, as degustações também, e claro, conhecer muito mais da região dos Campos Gerais.
Excelente, João Guilherme Castro conosco aqui, Visite PG da Conventions, né? Também conosco aqui falando bastante sobre a importância do turismo cultural. A gente teve uma entrevista recentemente com o Luiz Melo, né? Ator da Globo, que teve o festival Eco Mata Atlântica agora ali, e ele falou muito dessa questão do turismo cultural, né? De trazer os produtores, mas junto com essa parte cultural que ele acredita muito também que é fundamental para o desenvolvimento.
É, o turismo cultural, ele agrega muita coisa que traz muito da história daquela região que você está visitando. Então, por exemplo, você vai para São Paulo, é uma cidade totalmente empresarial, totalmente turística, mas você vai ver, tem a área cultural que às vezes você não consegue visitar. E a gente, Ponta Grossa aqui e os Campos Gerais, a gente quer fortalecer isso cada vez mais. Então, a gente tem os nossos prédios históricos, os prédios tombados, os museus que estão abertos. Então, tudo isso a gente quer fortalecer. E esse é um problema que a gente tenta também, quer conscientizar um pouco, tanto do poder público quanto da população como um todo, é a necessidade dos espaços públicos, especialmente os museus, ficarem abertos em horários de contraturno. Por exemplo, os horários fora do horário comercial. Porque, veja, um grupo de viagens ou um turista mesmo que venha num sábado e domingo, se ele chega num museu que está fechado num sábado e domingo, ele não consegue visitar. E no segunda a sexta, por mais que haja o turismo de negócios aqui em Ponta Grossa e na região como um todo, por conta das indústrias, essa pessoa está tá na empresa, ela não está passeando ali necessariamente.
Mais difícil eu conseguir,
Mais
né?
difícil ela conseguir. Então, conscientizar o público, né, e o poder público como um todo é um objetivo. Ponta Grossa fez isso e está fazendo isso aos poucos também, com a mudança do tempo, do horário de funcionamento dos museus, como, por exemplo, o Museu Aristides Espósito, que fica lá na Mansão Vila Ilda, que estendeu o seu horário até as 22 horas. Então, é
Dá para
uma.
sair do trabalho e fazer uma visita, por
Exato,
exemplo, né?
e é aberto. Então, assim. Trazer muito os moradores dos Campos Gerais para visitar os seus próprios atrativos, mas também disponibilizar para os turistas que estão chegando na região.
João, obrigado. Até o salão.
Obrigado, Emanuel. Fica o convite para todo mundo. Um abraço.
Estaremos lá, estaremos fazendo uma cobertura especial também. Vamos à coluna CBN, Cidadania e Sustentabilidade.